Entre as portas do visível e do invisível, uma tênue barreira nos separa da eternidade. Além da materialidade das coisas, fica o reino das coisas verdadeiras que a gente carrega como tesouro no coração. Laços inquebráveis de um amor insuperável, ternuras profundas de uma amizade real, mãos que selam como guardiãs na nossa caminhada. Esse é um trecho de uma homenagem do cantor Fábio Júnior para o seu pai. E no episódio de hoje você ouve a história da Regiane Fragoso, que perdeu repentinamente alguém de grande importância em sua vida e que hoje transformou a tristeza em saudade. Eu sou a Sara Calaf.
Eu sou a Erika Omori.
E esse é o História de Resiliência.
História
de Resiliência.
Meu nome é Regiane, tenho 39 anos. E moro em Osasco. Bom, eu me percebi uma pessoa resiliente, principalmente depois que eu perdi o meu pai. Isso é fato. Quando eu tive que reconstruir a minha vida assim, sem ele. E aí, esse acho que foi o momento mais difícil para mim. Eu sou filha única, então... eu era muito apegada com meu pai. Ele tinha 69 anos. Ele tinha diabetes, mas que ele controlava com alimentação. Ele não precisava tomar medicação, insulina, nada. Ele era aposentado, mas ele trabalhava ainda. Então, ele estava trabalhando e ele começou a sentir uma dor no pescoço. Fui cuidar dele, fazer compressa aqui no pescoço, passar remédio. E a dor não passava. Levei ele em um hospital que tem em São Paulo, particular, inclusive, onde deram um diagnóstico errado. Falaram que ele estava com algum tipo de artrose, artrite. Eu tenho uma médica que cuidou de mim, de confiança. Eu vou levar o meu pai nessa minha médica. E ele acordou, ele já estava começando a perder o movimento dos braços e das pernas. Eu e minha mãe, a gente ajudou ele a colocar roupa e eu levei ele nessa minha médica. E assim que ela viu, ela já falou: leva seu pai no hospital, é muito grave. Leva seu pai pro hospital, é muito grave, ele pode morrer. E falei: e agora o que eu faço? O meu pai não tinha plano de saúde, né? Coloquei minha mãe no carro, meu pai do meu lado, perdendo os movimentos das pernas, dos braços, com muita dor. A doutora falou para mim correr para o hospital porque ele podia morrer. E eu tendo que dirigir até o hospital. Assim, eu digo que naquele momento quem me guiou foi Deus. Isso era na parte da manhã, ele foi ser internado somente à noite. Quando foi à noite, eles fizeram os exames, viram o que que era. E falaram: bom, seu pai tá com uma bactéria muito grave, essa bactéria ela mata muito rápido, assim. E aí eu lembro que minha mãe não quis subir pra UTI pra ver o meu pai, ela tava em choque, assim. Minha mãe ficou lá embaixo na recepção. Um hospital público, embora o HU é maravilhoso, mas ele ainda é público, então é muito restrito quem pode ficar lá. Aí conversei com a médica, ela me deu todas as orientações de procedimentos, horário de visita e tal. E ela falou que eu podia ir lá me despedir do meu pai. Aí eu fui, meu pai, ele já estava, não tem, mas ele ainda estava consciente, ele falava comigo. Eu falei pra ele, né, eu falei: pai, eu não posso ficar aqui com o senhor, eu tenho que ir embora, mas amanhã eu volto. Me despedi dele, ele conversando comigo, tudo, e eu saí. No dia seguinte, quando nós fomos lá para visitá-lo, tinha horário de visita, eram 3 vezes por dia, UTI a gente não pode ficar, né? Aí quando eu cheguei lá, o meu pai já estava inconsciente, em coma, entubado. Eu achei que eu ia chegar na UTI e eu ia conversar com ele. Ele vai ser medicado, é uma bactéria, ele vai ser medicado. E a fé em Deus, que foi uma coisa que depois eu tive problemas para resolver também, mas eu tinha muita fé que ele ia ser curado. E foram 31 dias naquela UTI. Eu fui em todas essas das 17, sem exceção, para conversar com o médico. Todos os dias eu escutava a probabilidade dele morrer é maior do que a dele ficar vivo. Na última semana, começa a cair a ficha, sabe? Eu estava sozinha com meu pai na UTI e eu chorei muito e eu pedi para Deus, eu falei, Deus, se o senhor vai curar, cura. Mas se é a hora do meu pai partir, então tudo bem. Eu entendo. Pode levar. Eu aceito. Isso foi às 17, às 19 foi o óbito. No velório, por exemplo, eu não fui ver o meu pai lá no caixão, eu não quis. Isso me ajudou, inclusive, a lidar com o processo do luto. Mas o que eu senti mesmo, mas ainda é difícil, é o meu aniversário e o dia dos pais. E aí vem o aniversário e penso, poxa, meu pai ele não está aqui para me dar o abraço, né, que eu queria. Porém, eu abraço a minha mãe, o meu pai está na minha mãe está no meu pai. Eu atribuo essa força que eu tive para passar por esse momento pela minha criação também. A minha fé também me ajudou muito nesse processo de ser forte e passar por isso. O ego foi essencial e a minha mãe também. Eles dois foram essenciais. Eu tenho certeza que havia uma Regiane antes do meu pai morrer e hoje eu sou uma outra Regiane completamente diferente. E eu tinha uma visão bem romantizada da vida. Perder uma pessoa que você ama me fez ver o quanto é importante a gente ter momentos com as pessoas que a gente ama, porque é isso que vai levar daqui. Eu consegui começar a falar disso, né? Consegui respirar de uma forma mais leve. É recente. Inclusive, me traz até alegria falar, por lembrar do meu pai. E a dor não passa, eu aprendi a lidar. Enquanto eu me negava a falar, doía muito. Bom, o que eu falaria para essas pessoas que estão passando por esse momento de luto, de perda, se cercar das pessoas que realmente elas amam é muito, muito importante. Você estar próximo de quem você ama, falar sobre o assunto, porque foi falando que eu consegui superar. Ter a sua fé, independente da religião, do credo de cada um, você ter a sua fé, ter em algo em que acreditar, isso é importante, isso ajuda também. Estar rodeada de pessoas que te ajudem. Eu acredito que quando a gente conhece melhor a morte, a gente passa, sim, a viver melhor. E aí você começa a perceber o quanto é importante você viver bem os seus dias aqui, viver bem com as pessoas que você ama. Viva o luto para você não viver de luto. Viva o luto, é importante você passar por ele. Às vezes a gente não quer aceitar. Tô bem, não, tá tudo bem, sou forte, tô bem. Não, aceita, viva o luto. Se é necessário chorar, chore. Toda dor é por enquanto. Então, essa dor da saudade, que é uma dor física, é por enquanto. Depois ela passa, ela se transforma. Ela vira uma saudade gostosa.
E esse foi o História de Resiliência.
O podcast Histórias de Resiliência é um projeto com produção e reportagem de Érico Mori e Sara Calaf. Edição, Érico Mori, Sara Calaf e Mauro Nascimento. Orientação, professora mestre Karina Martini. Coordenação do curso de jornalismo, professora doutora Patrícia Rangel. Direção-geral, professor doutor Edman Altman. Faculdades Integradas Rio Branco, ano 2019.